edição da noite.
Tiroteio em Estrasburgo, já a seguir a leitura do presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, e ainda os testemunhos à Renascença de portugueses naquela cidade francesa. O fim da Associação Nacional de Direito ao Crédito, uma história da jornalista Sandra Afonso, para desenvolver mais à frente. Vai ainda poder escutar a reportagem Pessoas de Lugar Nenhum, da jornalista Manuela Pires, que lhe traz alguns casos de vidas interrompidas de pessoas que durante anos não tiveram qualquer estatuto legal no país onde vivem. A comunidade internacional não está a fazer tudo o que podia pelo Sudão. São palavras de Tom Katina, um católico americano que há 10 anos exerce medicina no país. Declarações em entrevista a Angela Roque. Estes e outros temas para escutar ao longo da hora. Está com a edição da noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença. A par com o mundo.
Um ato inesperado, numa altura em que os níveis de vigilância em França são elevados devido aos episódios de contestação nas ruas. É a leitura do presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, na sequência do ataque desta noite em Estrasburgo. Pelo menos 4 pessoas morreram depois de um atirador ter aberto fogo no mercado de Natal, no centro da cidade. Há vários feridos. As autoridades montaram uma operação de captura ao autor dos disparos. Ouvido pela Renascença, António Nunes, o presidente do OSCOT, identifica neste ataque diversos elementos que são semelhantes a outros casos que nos últimos anos ocorreram na Europa.
Há aqui duas coincidências que seria de sublinhar. Uma delas é que a maioria das situações que aconteceram na Europa, os indivíduos que provocaram a situação já eram referenciados pelas autoridades, independentemente de alguns ser por crimes de delito comum, mas já eram referenciados, já estavam referenciados. E, por outro lado, tivemos uma atuação aparentemente isolada, sem ser com base em células terroristas devidamente formadas. O que quer dizer que o processo de radicalização levado a efeito durante longos anos pode agora estar a produzir efeitos e alguns indivíduos em fase latente, por circunstâncias que certamente terão que ser averiguadas, resolveram num momento até algo inesperado, especialmente em França, neste momento pela contestação social que há, que poderiam não o fazer neste momento, acabaram por o fazer numa situação como nós estamos a viver e vimos as últimas semanas em França, a possibilidade de infiltração em manifestações que deveriam ser pacíficas para situações de elevada perigosidade, levou certamente os serviços de informações e os serviços de segurança franceses a estarem presentes e a vigiarem com maior atenção todas as situações. E, portanto, eu acho que todos os indivíduos que, de uma forma ou de outra, poderiam estar no radar da polícia e dos serviços de informações, houve uma atualização desses dados, porque, obviamente, aquilo que não se quererá em momento algum é que os movimentos pacíficos, ou mesmo aqueles que sejam de distúrbios de ordem pública, passem a ser infiltrados por terroristas com situações que poderiam ser muito complicadas para a população e para os cidadãos franceses.
Temos então muitos pontos em comum com outras situações semelhantes que já ocorreram na Europa.
Temos situações em comum. A única questão que nos falta agora perceber é se vai ser reivindicado, como alguns dos outros atentados, pelo Daesh, ou se eventualmente essa situação não se verificar, o que é que reivindicação, o que é que se passa, ou se isoladamente o indivíduo acabou por decidir cometer esta situação por qualquer outra razão que não seja razões ideológicas ou religiosas.
Estamos numa época especialmente sensível, época do Natal, o final do ano. Um ataque deste tipo leva a que seja necessário aumentar os níveis de alerta?
Pelo menos os níveis de vigilância em locais públicos onde haja celebrações de Natal ou vendas de Natal serão certamente reforçados, mas todo este reforço tem um limite. Há um limite a partir do qual é impossível nós garantirmos a segurança e, portanto, provavelmente o que irá acontecer é algumas dessas manifestações serem canceladas porque não há capacidade para ter um dispositivo de vigilância inesgotável. Há de haver um limite para isso.
António Nunes, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, entrevistado pelo jornalista Hugo Monteiro. Ao longo da noite, a Renascença tem ouvido o testemunho de portugueses que viveram de perto este episódio de violência em Estrasburgo. É o caso de Patrícia Gouveia, que é estagiária no Parlamento Europeu e que, no momento do tiroteio, estava a entrar no mercado de Natal. Descreve os momentos que viveu.
Estávamos a ir para o mercado de Natal, naquele momento. Estávamos a 5 minutos, era uma questão de metros mesmo. Quando, de repente, paramos para ver um mapa do mercado de Natal e um senhor começa a correr para o nosso pé e pergunta-nos se falam francês. Eu respondi que não, eu disse em inglês, vocês que vão para casa, acabou de haver um tiroteio. De repente já só vejo ambulâncias e polícias. Eu acabei por ter que vir para um restaurante. Comecei a correr para os restaurantes que estivessem abertos, os restaurantes fecharam as portas, as luzes, houve um polícia que me parou e disse, saia da vila, e eu fui nessa altura que percebi que o caso era sério. O centro da vila estava praticamente todo fechado e as pessoas, as informações que nós temos é que nós temos que ficar dentro de casa ou no lugar onde estamos abrigados e não, nem ir às ruas, nem sair.
Um outro testemunho, o da eurodeputada Sofia Ribeiro, que estava no centro da cidade no momento dos disparos, relata à Renascença momentos de grande sobressalto em que foi aconselhada a fugir.
Estava a dirigir-me para a zona onde terá havido o tiroteio, que era muito próximo da catedral, e ao aproximar-me da zona, às tantas já há gente que vem a correr na direção contrária, com segurança a dar-nos indicações que tínhamos de fugir porque estava um homem aos tiros, e assim fizemos. Entretanto, a zona, o acesso à zona central está obviamente bloqueada pelas seguranças.
Já o eurodeputado Nuno Melo está nesta altura retido no interior de um hotel, refere que as pessoas estão impedidas de abandonar o local. Descreve o momento em que o ataque terá ocorrido.
Eu estou dentro de um carro quando as pessoas começam a correr, ficando o carro no meio, de um lado e do outro, e os carros da polícia a passar, e estava próximo, estaria a uns 400, 500 metros, basicamente, quando me apercebi das pessoas a correrem e da intervenção policial e da, enfim, um certo perímetro de segurança que foi sendo estabelecido. Cada pessoa foi para onde teria que ir, eu fui para um hotel próximo onde estou e de onde basicamente ninguém pode sair, como o resto. Não podem sair os deputados que ficaram no Parlamento Europeu ou os funcionários. O que está a acontecer são mecanismos de precaução, de segurança, com a polícia nas ruas, as pessoas impedidas de sair dos locais, impedidas de circular, até que certamente, enfim, tudo possa ser normalizado.
Tal como referiu Nuno Melo, no Parlamento Europeu os eurodeputados foram aconselhados a permanecer no interior do edifício. É o caso da socialista Ana Gomes. Em declarações esta noite à Renascença, descreveu a apreensão que se vive no local. A eurodeputada começou por contar como soube do tiroteio.
Nós recebemos indicações que ninguém podia sair do Parlamento Europeu. Eu estava no grupo socialista, exatamente a discutir a nossa posição relativamente ao voto que vamos ter amanhã sobre o relatório da Comissão Especial sobre Terrorismo, quando tive um telefonema de um amigo a informar-me que estava a ocorrer este atentado no centro e que não fosse para o centro. É uma hora que já muita gente, se calhar, do Parlamento costuma estar nos restaurantes da cidade e ali naquela zona do centro da cidade. Portanto, naturalmente estou com inquietação por saber quem é que são o morto e os feridos e esperando que não se produzam mais nenhum ataque, visto que os responsáveis ou o responsável terão conseguido escapar-se.
A eurodeputada Ana Gomes, em declarações à Renascença. Entretanto, o Presidente da República já manifestou solidariedade para com o homólogo francês Emmanuel Macron após este tiroteio em Estrasburgo. Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa diz repudiar este episódio de violência. Por sua vez, o Presidente da Comissão Europeia condena com grande firmeza o tiroteio em Estrasburgo. Numa mensagem na rede social Twitter, Jean-Claude Juncker sublinha que a cidade é, por excelência, símbolo da paz e da democracia europeias. Este é um tema que vamos continuar a acompanhar na noite informativa da Renascença e que está em permanente atualização no site em rr.sapo.pt.
Renascença, a par com o mundo.
Vinte anos depois, a associação que trouxe o microcrédito para Portugal prepara-se para fechar. Completam-se na sexta-feira duas décadas da criação da Associação Nacional de Direito ao Crédito, mas esse deverá ser o último aniversário. A Renascença sabe que a associação perdeu o financiamento e a atual direção já anunciou que não vai renovar o mandato. Sem perspectivas de futuro, há meses que estão a ser rejeitadas novas candidaturas e já está em execução um despedimento coletivo, Sandra Afonso.
Continuam a chegar pedidos de microcrédito à associação, mas há vários meses que nenhum é aceite.
Nós já não recebemos, embora haja pessoas que continuem a bater à porta, mas temos que dizer que, com um discurso um pouco mitigado, digamos, dizemos que estamos em fase de reestruturação, que neste momento ou que temos ou que não temos capacidade de tratar os projetos que temos em mãos, enfim, sem anunciar ainda que o fecho. Mas é verdade que já não estamos a aceitar projetos, portanto, e aqueles que temos em mãos vamos terminá-los até ao final do ano.
José Centeio está na associação praticamente desde o início. É secretário-geral há 19 anos. Em janeiro, será incluído no despedimento coletivo. No próximo ano, a instituição deixa de ter custos salariais. Bárbara deverá ser uma das últimas microempresárias a receber este apoio. Acredita que, mesmo sem esta ajuda, acabaria por conseguir financiamento para as ecografias emocionais no Algarve. Mas teria demorado mais tempo e gasto mais dinheiro para criar o seu negócio.
Eu não sou da área de negócios, não sou da área de gestão. Seria muito diferente se não tivesse tido aquele apoio por trás. A doutora Laura encaminhou-me sempre em tudo. Ela ajudou-me com essas novas ideias que eu nem sequer tinha pensado e que se eu não as tivesse implementado, se calhar o negócio até corria bem, mas não tão bem como está a correr agora, porque obviamente que eu tendo vários serviços atrai mais pessoas, portanto, obviamente que tenho um negócio completamente rentável. Se não fosse, sem dúvida alguma, o apoio dessa entidade, hoje, se calhar, não sei se estaria aqui ou não a fazer o mesmo, mas pronto, não seria a mesma coisa. E não estou a falar só em questão do apoio inicial, mas também o contínuo, porque muito provavelmente teria investido naqueles tais fornecedores iniciais que me cobravam o dobro do que aquilo que eu cheguei a gastar e o produto final está cá. Mesmo em termos dessas novas ideias, como eu disse, não as teria implementado, ou se calhar lembrava-me delas, mas já seria um bocadinho tarde. Portanto, tudo seria diferente, sem dúvida alguma.
A fechar a porta da associação está António Batista. O atual presidente quer continuar no projeto, mas já informou os associados que não está disponível para liderar um novo mandato.
Tem que surgir um projeto que seja sustentável nas circunstâncias atuais. Neste momento, as circunstâncias atuais é não haver financiamento e haver capacidade de reunir um conjunto de associados que assumam esse projeto para prosseguir.
Portanto, uma nova direção.
Uma nova direção.
Na última Assembleia Geral, no mês passado, não se apresentou nenhuma lista aos órgãos sociais. José Centeio acredita que a dissolução será inevitável, até porque andam há ano e meio à procura de soluções sem sucesso.
Tentou-se, no espaço de um ano e meio, ver se era possível, mesmo procurando outros apoios, continuar mesmo, enfim, com uma atividade noutros moldes, com equipas mais reduzidas, mas quando as próprias instituições no seu seio não conseguem encontrar soluções, dificilmente há futuro. Nós não teríamos grandes saídas a não ser procurar outros financiamentos fora da órbita do setor público. Ora, também não há assim tantos financiadores. Além disso, com uma associação que funciona com crédito, que também coloca algumas questões para eventuais financiadores.
Este precipício foi criado pela perda do financiamento, que era garantido através do Instituto do Emprego e Formação Profissional em 90%. A restante verba vinha dos associados. As empresas contribuíam com produtos, serviços e voluntariado. O presidente da associação acredita que foram as alternativas que o próprio IFP oferece que levaram a que retirasse os apoios ao microcrédito, sem entenderem que vão deixar pessoas sem apoio.
O IFP, na última meia dúzia de anos, criou os seus próprios instrumentos de apoio ao microempreendedorismo, o Microinvest, criou uma rede de entidades com uma elevada dispersão territorial para apoiarem os candidatos a esses programas e entendeu que não faria sentido continuar a apoiar o microcrédito da ANDC, uma vez que a resposta era dada pelos seus programas.
Mas acham que esta resposta é igual?
É aparentemente igual, deixa gente de fora, na essência é qualitativamente diferente. O apoio ao microempreendedorismo, inclusive, tem que ser um apoio de entidades especializadas, não pode ser um apoio que é entendido como uma atividade complementar de um número elevado de entidades que têm outros objetivos sociais. Nós estamos convencidos que, apesar dessa oferta diversificada, ainda há pessoas que não encaixam em nenhuma dessas soluções e que, com o término da operação da ANDC no terreno, irão certamente ficar sem solução.
A Renascença questionou o IFP há vários dias e aguarda ainda por esclarecimentos. A associação recebia por ano mais de 2 mil pedidos, mas rondavam as 200 os projetos que chegavam ao fim. Um balanço positivo, faz questão de dizer o presidente António Batista, porque supera a taxa de sucesso até das empresas.
Segundo os dados do INE, mais de metade das empresas criadas não sobrevivem ao segundo ano de vida. As microempresas apoiadas pela ANDC, a percentagem das que sobrevivem ao segundo ano é bastante superior. Anualmente, em velocidade do cruzeiro, trabalhávamos com cerca de 2.500 pessoas que batiam à porta da ANDC, das quais cerca de 170, entre 170 e 200, chegavam no final à criação do seu micronegócio. Não era muito, mas era três micronegócios por semana que a ANDC ajudava a criar.
E agora que porta vão bater?
Certamente que terão que ir bater às portas das entidades que têm protocolo com o IFP para verem se têm alguma possibilidade de se socorrer dos instrumentos que o IFP põe ao seu dispor. Poderão ainda poder vir a ter a oportunidade do microcrédito que alguns bancos continuam a disponibilizar.
A partir de janeiro, a Associação Nacional de Direito ao Crédito já não terá assalariados, apenas voluntários. A sede deverá ser desocupada até final de março. Os negócios dos últimos microempresários estão a ser concluídos. Resta marcar a próxima Assembleia Geral e saber se é para votar a dissolução da associação.
Um trabalho da jornalista Sandra Afonso para assinalar os 20 anos. A Associação Nacional de Direito ao Crédito promove um debate sexta-feira no ISEG, em Lisboa, sobre o microempreendedorismo, a inclusão e as respostas no terreno. Na semana em que se assinalam os 70 anos da Carta dos Direitos Humanos, esta terça-feira a reportagem Renascença aborda um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Falamos da apatridia. Em 2014, o Acnur apontava para 10 milhões de pessoas apátridas. Mais de 3 milhões vivem em apenas 10 países. A cada 10 minutos nasce uma criança apátrida em apenas 5 países. Em Portugal há dezenas de apátridas. São pessoas que não são consideradas pela lei de um Estado como nacionais. No entanto, é impossível saber ao certo quantos são. Um estudo do Acnur sobre a patridia em Portugal, que a Renascença revela, vai servir como ponto de partida para o desenvolvimento de um plano de ação nacional para erradicar o problema no país. Na reportagem Pessoas de Lugar Nenhum, a jornalista Manuela Pires traz-nos alguns casos de vidas interrompidas de pessoas que durante anos não tiveram qualquer estatuto legal no país onde vivem.
Carlos Panguila tem 20 anos, nasceu em Lisboa, mas só há uma semana conseguiu a nacionalidade portuguesa.
Aquele dia foi um dia diferente, vi que a minha vida ia mudar desde aquele dia. Aquele dia vi na conservatória quando disseram-me para assinar aqui, pôr os indicadores, tirar fotografias e disse assim, fogo. É agora que a minha vida vai mudar.
Como o Carlos nasceu cá em Portugal, por direito, tinha direito à nacionalidade portuguesa, mas como os pais tinham a documentação caducada, a mãe é de nacionalidade angolana e o pai de nacionalidade santomense, isso dificultou. Houve muita burocracia na construção de documentação para poder atribuir a nacionalidade portuguesa.
Eunice Correia, assistente social, acompanhou todo este longo processo. Foram precisos 6 anos de muita burocracia, muitos papéis, requerimentos para a conservatória, para os consulados. 6 anos onde muita coisa ficou por fazer, uma vida interrompida.
Foi uma coisa, essa nacionalidade chegou agora, foi uma coisa muito, para mim, muito importante. Agora posso ajudar a minha mãe, posso trabalhar, posso ser o homem que eu sempre quis ser, posso acabar os estudos, também posso concretizar um sonho que eu sempre tive desde pequenino. Sempre quis ser jogador de futebol. Desde os 14 anos via muitos colegas meus a jogar e eu nunca pude jogar.
O Carlos é filho de mãe angolana e pai santomense, ambos imigrantes irregulares. O cartão do cidadão do Carlos é, por isso, muito mais do que um simples cartão de plástico para ter na carteira. Carlos pode, a partir de agora, começar a trabalhar, abrir uma conta bancária. A família pode finalmente ter acesso a uma casa de habitação social. Carlos quer regressar à escola e acabar o 12º ano. O Carlos não é caso único em Portugal. Há muitos mais que correm o risco de apatridia, porque não são considerados pela lei de um Estado como seu nacional.
Parei com alguns casos e creio que poderá haver bastantes mais ou mais, pelo menos, em Portugal, de pessoas que foram portuguesas porque nasceram numa ex-colónia e que perderam a nacionalidade em 75, porque na altura, enfim, quando há uma dissolução de um Estado, há sempre esta redefinição da nacionalidade que tem que ser feita. Perde-se a nacionalidade do Estado anterior e tem que se adquirir a nacionalidade do Estado que se tornou independente. Mas houve muitas pessoas que se perderam neste processo.
Ana Sofia Barros, consultora do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, é autora do estudo do Acnur sobre a apatridia em Portugal. Um estudo inserido na campanha lançada há 4 anos por António Guterres, uma campanha para erradicar a apatridia no mundo no prazo de 10 anos.
Há 10 milhões de apátridas no mundo. Mais de 3 milhões vivem em apenas 10 países. Mais de 1/3 dos apátridas são crianças. A cada 10 minutos, nasce uma criança apátrida em apenas 5 países. Em 20 países, as crianças apátridas não podem ser vacinadas. Em mais de 30 países, as crianças precisam de documentos para receberem cuidados médicos. 20 anos depois do fim da União Soviética, mais de 600 mil pessoas continuam apátridas. Desde 2004, 12 países alteraram as suas leis de nacionalidade para permitir que as mulheres confiram nacionalidade aos seus filhos. Os governos não possuem dados sobre a população apátrida, são indocumentadas, ignoradas e não fazem parte dos registros nacionais.
O estudo sobre Portugal conclui que há dezenas de apátridas no nosso país. É difícil, no entanto, escrever um número total porque há falta de orientação e práticas de registro claras e consistentes. Para este estudo, Ana Sofia Barros fez dezenas de entrevistas em todo o país, encontrou tantas vidas suspensas.
Por exemplo, houve um caso de um senhor que foi vivendo, foi tendo empregos e tal, e até estava inserido na sociedade, tinha um número de segurança social e teve mercado, contrato de trabalho formal. E às tantas ele é assaltado e perde todos os documentos que tinha, porque ele tinha todos os documentos com ele originais na mala, na carteira. E é quando ele depois tenta ir renovar a documentação que percebe, eu acho que o senhor tinha origem, tinha um pai cabo-verdiano e uma mãe da Guiné-Bissau ou o contrário, portanto tinha laços relevantes com dois países diferentes e nem num lado como no outro era possível obter a nacionalidade destes países, porque depois às tantas a resposta às vezes que os consulados dá é de que é necessário ir fazer o registro ao país de origem e que não é possível fazê-lo cá, mas estas pessoas, quer dizer, vivem em maior vulnerabilidade, não têm dinheiro para ir e estando numa situação de irregularidade no país têm receio de ir e depois não poder voltar obviamente, portanto ficam numa situação de impasse total.
Um impasse que pode durar vários anos, um impasse que afeta a maior parte das vezes vidas já muito difíceis, muito vulneráveis.
E houve uma senhora, por exemplo, que tem a seu cargo uma filha que é diabética, que é cega, ela tem imensos problemas de saúde. E esta senhora, como não tem um documento de identificação, não pode provar quem ela é, não podia assinar o documento da Segurança Social que permitiria ter acesso a benefícios, a subsídios de saúde para tratar da operação da filha. Depois há outro senhor, por exemplo, que vive numa casa de habitação social, que já teve um emprego formal, agora já não tem. A questão aqui é que ele há 3 anos que não tem luz, porque foi cortada a luz. E para renovar o contrato ele tinha que ter um documento de identificação, ele não tem e não pode assinar papelada nenhuma, vive sem luz há 3 anos.
Os casos estão todos neste relatório do Acnur, onde se conta também a história de Salvador, nome fictício. Ele tem 32 anos, nasceu em Angola, veio para Portugal com o pai aos 5 anos.
Yeah. Somos sementes, estrelas diferentes, brilhamos, respiramos. Por onde vamos? Quando a alma voa, o que vai na alma quando alguém magoa?
Porque quando a gente estamos para Portugal, eu vim num passaporte dele, que era um passaporte duplo, que era pai e filho. Pronto, eu vi essa facilidade. Na altura eu sei que tipo, chegámos a tratar, tipo, até mesmo na conservatória, tipo o BI azul, um BI azul.
Uma identidade estrangeira, cidadão.
Exatamente, eu por acaso até tenho como lembrança, tenho esse documento.
Salvador foi criado por uma senhora em Setúbal, a quem sempre chamou avó. Até 2011, tudo correu normalmente. Salvador estudou e trabalhou em Portugal como angolano. Chegou mesmo a ter um passaporte emitido pelo consulado de Angola em 2006.
Eu sei que aquilo era validade de 6 anos. Fiz o passaporte, tudo muito bem, tipo, não houve problema algum. Só que depois o problema aconteceu, depois mais tarde, quando esse documento caducou.
Salvador vai então ao consulado de Angola, mas nunca pensou a volta que a sua vida ia dar.
Chega lá e disse, mesmo humildemente, disse, olha, eu sei que foi lapso meu ter deixado caducar o documento, se tiver que pagar mais dinheiro eu pago, só quero é tratar mesmo do passaporte para ter a documentação, porque é um dos documentos que é necessário para a renovação do título de residência. E sem isso eu não consigo, tipo, renovar. E a primeira coisa que me bloquearam-me logo automaticamente, cédula pessoal. E eu, mas eu não tenho cédula pessoal, eu nunca tive cédula pessoal. Ah, sem cédula pessoal você não pode fazer nada. Pronto, e a minha dor de cabeça, e aí tudo começou.
Salvador ficou sem chão, mas com muitas perguntas por responder. De um dia para o outro, não tinha qualquer estatuto legal no nosso país.
Se eu tenho um passaporte angolano, que diz que eu sou angolano, né? Então se vocês me estão a pedir uma declaração para eu mandar lá para fora para tentar resolver isso, como é que vocês me chegam a uma altura e dizem-me a mim que eu não existo na minha terra natal? Como é que vocês chegam a essa conclusão? Ah, tá, diz não sei o quê, mas tens de fazer isto. E mais, leva mais um ano, leva mais 2 anos, leva mais 3 anos.
E durante 7 anos, Salvador andou de um lado para o outro com a vida interrompida.
Trabalhei milhares de sítios que, não sei se foi por isso, nunca tive a minha efetividade. Por exemplo, ir tentar ao banco pedir uma prestação, título de residência, não dá, Olha, tentar comprar um carro, pedido de residência, não dá. Um rapper.
Perante a dificuldade em conseguir ultrapassar os problemas no consulado angolano, Salvador começa a tratar dos papéis para obter a nacionalidade portuguesa. Ao longo deste percurso, conta com a ajuda de muita gente e consegue, finalmente, a nacionalidade portuguesa. É um capítulo difícil da vida que vai agora querer partilhar.
Realidade tão confusa, os tempos mudam, toda a gente usa. Está num dos meus planos eu poder escrever esta página da minha vida, que foi uma luta do caraças. Mesmo fazer qualquer coisa com esta arte e tentar dar para que possam outras pessoas de epá, olha, este fulano fez isto, como é que ele foi, como é que não foi, e pessoas de lá de cima, que eles têm que ver o que é que está a passar, o que está a surgir, o que é que está a acontecer.
Esta é a minha história, de onde eu vim, quem eu sou.
É tudo mesmo baseado na minha vida. Por exemplo, eu tenho uma música que é o Ser Alguém, que diz, uma parte diz, hoje tenho 23, fiquei com 13, a conta que Deus fez, em 91 foi quando eu aterrei na capital. Para mim, o de imigrante tudo não é normal, nunca vi histórias de UPA Natal, mas cresci com uma bola de cristal, adivinhando, procurando relações para resolver certas questões.
Cheio de tradições, à portuguesa, mas nunca esqueceu das raízes e da riqueza. Eu quero ser alguém. Tu queres ser alguém?
Segundo dados do INE, entre 2008 e 2016, apenas um apátrida adquiriu a nacionalidade portuguesa. No mais recente censo de 2011, 553 pessoas declararam-se apátridas. É por isso que este relatório do Acnur recomenda ao governo português que tome medidas para agilizar os processos administrativos, porque basta apenas isso.
Que uma das recomendações principais dirigidas pelo Acnur ao governo português é o de institucionalizar um procedimento para determinação da apatridia, e aí far-se-ia uma distinção entre o imigrante que está indocumentado e aquele que efetivamente tem problemas de nacionalidade, não é? Que tem que ser tratados de raiz, e a partir do momento em que se reconhece esse estatuto, depois estas pessoas terão direito a uma série de um regime de proteção internacional, que é o que consta das convenções que Portugal ratificou em 2012 e que permitem o acesso ao mercado de trabalho, à educação, à saúde, tal como os estrangeiros, porque há falta de informação e há falta de sensibilização para a questão. Portanto, é no fundo um trabalho que dá pouco trabalho, e é isto também que o Acnur diz aos governos. Isto é sobretudo vontade política, mas depois, para as coisas mexerem, já por exemplo, um procedimento para determinação do estatuto de refugiado, já há know-how, como fazer as entrevistas, como tratar da papelada, da prova documental, não é? E agora é adaptar para outro tema.
Porque a maior parte das vezes os serviços administrativos não sabem como agir em casos como, por exemplo, de um casal de refugiados que vive no Porto, chegaram a Portugal através do programa de recolocação.
Eles foram registados como apátridas, têm uma bebé cá em Portugal e perguntam então o que é que nacionalidade é que esta bebé vai ter. E nós temos um artigo, que é um artigo que consta também da Convenção para Prevenção da Apatridia e que o Acnur aconselha todos os países a terem, que é um bebé que nasce no território e que não tenha outra nacionalidade, torna-se nacional daquele território onde nasceu. E para mim, parecia-me daqueles casos óbvios, se os pais são apátridas, é óbvio que esta criança vai ser portuguesa, não é? Mas a verdade é que eu conheci-os, já a bebé tinha um ano e meio, e o CEF não soube dar qualquer informação em relação a este aspecto, e também não houve um encaminhamento da situação para a conservatória. Tinham ido ao registro civil no Porto algumas vezes, as pessoas também não sabiam o que fazer em relação ao assunto, e depois foi dentro, já cá em Lisboa, com o Conservatório de Registros Centrais, que a situação foi resolvida.
Quando a campanha do Acnur foi lançada, havia mais de 10 milhões de apátridas em todo o mundo. Em 4 anos, esse número já reduziu. A Birmânia, a Costa do Marfim, o Kuwait, o Iraque, a Tailândia e a República Dominicana são os países com mais apátridas. Em alguns deles, como a Tailândia, as pessoas que nascem numa etnia não têm direito à nacionalidade. Na República Dominicana, uma decisão do Tribunal Constitucional retirou a nacionalidade a 200 mil pessoas descendentes de haitianos. Em 27 países, as crianças podem ser apátridas porque as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens para conferir a nacionalidade. Na década de 90, a principal causa da apatridia foi a dissolução da União Soviética e da Jugoslávia. Nesta década, a principal causa da apatridia é a discriminação.
Pessoas de Lugar Nenhum, uma reportagem de Manuela Pires com sonorização de André Peralta, um trabalho que está disponível no site da Renascença. A comunidade internacional não está a fazer tudo o que podia pelo Sudão. É a opinião de Tom Katina, um católico americano que há 10 anos é o único médico no Hospital Mother of Mercy, em Nuba, onde colabora com os poucos padres e religiosas que ali estão em missão. Eleito em novembro médico do ano nos Estados Unidos, este cirurgião natural de Nova Iorque assumiu esta terça-feira um novo cargo. Vai ser um dos rostos da Associação Humanitária Aurora, que o ano passado também o distinguiu pelo que tem feito naquele país, no Sudão. A jornalista Angela Roque conversou com Tom Katina sobre as dificuldades da missão a que se dedicou. Diz que não se sente um herói, que é a fé em Deus que o move e que, se algum mérito os prémios que já ganhou têm, será o de chamar a atenção para o sofrimento do povo sudanês, que não pode continuar a ser ignorado.
Filho de imigrantes italianos, Tom Katina nasceu no estado de Nova Iorque. Em pequeno, sonhava ser político, congressista ou, quem sabe, presidente. Formou-se em engenharia, mas o apelo da medicina e da vida em missão falaram mais alto. Foi cirurgião da Marinha Americana e missionário no Quénia. Está no Sudão há 10 anos.
Como médico, gosto de ir para sítios onde seja mesmo preciso. E no Sudão, em especial nas montanhas de Nuba, não havia um único médico para uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Por isso foi uma grande oportunidade trabalhar numa área onde fazia mesmo falta a ajuda de um médico. Como missionário católico foi uma escolha lógica, porque seguimos os ensinamentos de Cristo e Cristo diz para ajudarmos irmãos e irmãs. Portanto, foi um chamamento muito, muito direto.
Enviado para o Sudão pela Missão Médica Católica Americana, diz que foi a fé que o levou até lá e que o tem mantido, porque a fé tem muita importância na sua vida.
Sim, muito. A fé católica foi o que me empurrou para ir para as montanhas do Nuba e foi o que me manteve lá, porque o trabalho lá é muito interessante. Mas ao fim de algum tempo também é muito esgotante e há muita frustração por todas as coisas que acontecem. O que me manteve lá foi a minha fé. Sem isso, acho que não conseguiria ficar 10 anos e querer continuar.
Não foi fácil adaptar-se aos ritmos de vida e à miséria no Sudão. O isolamento foi um dos maiores desafios que enfrentou num país maioritariamente muçulmano, onde a presença da igreja e dos missionários é fundamental.
Em Nuba haverá 60% muçulmanos para 40% cristãos. Então a presença de missionários, a presença da igreja é muito importante para mostrar e dizer às pessoas: estamos aqui, estamos com vocês, é isto que fazemos como cristãos, é este o nosso papel, tomar conta uns dos outros, cuidar das pessoas, em especial em tempos de necessidade. Estamos aqui convosco e cuidamos de vocês. Então acho muito importante mantermos presença lá.
Em 10 anos assistiu a muitas atrocidades. Atendeu uma média de 400 doentes por dia, fez mais de 1000 cirurgias por ano. As fotos que partilha no Facebook mostram bem os horrores da guerra que fez das crianças sudanesas as principais vítimas. Embora a situação militar tenha acalmado, diz que há problemas que subsistem.
Existem todas as doenças tropicais típicas. Há muita má nutrição, diarreias. As pessoas têm estes problemas aparentemente simples, mas que, sem o devido tratamento, se tornam coisas graves. No último ano já não houve combates, mas há 7, 8 anos tínhamos guerra civil. Houve atrocidades, muitos soldados gravemente feridos, civis feridos também pelos tiros e bombardeamentos. Houve muitas coisas terríveis que tivemos de assistir e cuidar, mas eu prefiro estar lá a tratar desses problemas do que estar noutro sítio qualquer do mundo. Eu quero estar num local onde o que eu faço seja mesmo, mesmo necessário.
Tom Katina já recebeu um prémio pelas muitas vidas que salvou no Sudão e agora em novembro foi considerado o médico do ano pela Mission Doctors Association. Espera sobretudo que os prémios o ajudem a ajudar quem mais precisa e a mostrar o que a Igreja faz no terreno.
Eu não gosto particularmente de estar debaixo dos holofotes porque sou um pouco tímido, não gosto de tanta atenção, mas a forma como olho para estes prémios é que são um meio de, em primeiro lugar, mostrar o trabalho que a Igreja está a fazer em África, que é muito importante, especialmente agora, quando a Igreja nos Estados Unidos está a ser arrasada por tantos escândalos que aconteceram. Espero que isto faça luz sobre as coisas positivas que a Igreja está a fazer. Em segundo lugar, também traz luz em relação aos problemas em Nuba. Então, se estes prémios mostrarem ao mundo o que está a acontecer em Nuba, já trarão algum benefício para as pessoas.
Há quem o considere um herói, mas não se sente dessa forma.
Não sinto. Estou a fazer o que penso que é preciso ser feito. Faço o que sinto como natural para mim. Este é o meu trabalho. Acordar de manhã, ir ver os doentes, cuidar dos que sofrem se têm feridas, trato-as. Todas as pessoas lá estão sob a mesma pressão, a mesma situação, sofrem da mesma escassez de alimentos. Então tento juntar-me a eles. Sofro com eles. Para mim há sempre uma saída, mas tento entrar na realidade deles e dizer: deixem-me tentar fazer o que puder, mostrar alguma solidariedade para com eles.
Esta terça-feira, Tom Katina assumiu a liderança da Aurora Humanitarian Initiative, uma associação criada por descendentes das vítimas do genocídio na Arménia para ajudar as populações mais vulneráveis em diversos locais do mundo e que o ano passado o distinguiu pelo seu trabalho humanitário no Sudão. O novo cargo vai obrigá-lo a estar alguns meses longe de Nuba, mas não pensa deixar o hospital, onde continua a ser o único médico.
Continuo a ser o diretor clínico do Hospital Mother of Mercy no Sudão, mas fisicamente não estarei lá estes três meses de dezembro a fevereiro. Nessa altura voltarei a Nuba para continuar o meu trabalho como médico e mais tarde no ano sairei de novo outros três meses. Depois regressarei outra vez. Portanto, eu vejo isto como uma nova fase, um período de tempo em que tentarei amplificar o trabalho que fazemos em Nuba e também para ajudar esta organização humanitária.
Tom Katina quer usar este novo cargo para obrigar a comunidade internacional a olhar mais a sério para o Sudão.
Penso que através dos canais diplomáticos podiam manter a pressão sobre os dois lados da equação para se alcançar a paz, para a segurança da população. Deviam mesmo pressionar mais para haver acordo, trabalhar a sério com ambos os lados, tentar perceber o lado de quem está em Nuba. Porque é que eles combatem o governo há 34 anos? Como é que pode haver um acordo entre rebeldes e governo? Acho que esta pressão podia ser exercida pelo lado americano, pelo lado europeu. Estes países têm ainda uma grande influência dentro das Nações Unidas e não estão a fazer tudo. A situação está melhor porque não há combates há já um ano, mas ainda está muito instável. Politicamente está tudo muito tenso. Fala-se em negociações de paz, mas estão ainda longe de chegar a um entendimento. Acho que vai ainda levar tempo até que seja alcançado um acordo de paz.
Um médico, um único hospital para 1 milhão de habitantes. Esta é uma história de vida que já dava um filme, mas o que Tom Katina quer é que sejam os sudaneses os protagonistas de uma história com um final feliz.
Tom Katina, eleito médico do ano nos Estados Unidos. Foi um resumo de uma entrevista à jornalista Angela Roque, que pode ler no site da Renascença em rr.sapo.pt. Numa época de escassez de habitação para estudantes do ensino superior, há 35 alunos que moram no Centro Pastoral Universitário de Braga, um espaço de fé que também serve de casa e que esta noite foi palco de uma ceia de Natal que juntou estudantes, professores e funcionários da Universidade do Minho. Um momento especial testemunhado pela repórter Isabel Pacheco.
A imagem da Sagrada Família projetada na parede serve de pano de fundo ao altar improvisado. Os habituais sofás deram lugar a cadeiras preenchidas por jovens que enchem a sala, que esta noite é espaço para a Eucaristia.
Sim, uma sala que se converte aqui numa pequena... quase transformar...
Capela,
exato. É a nossa sala de convívio, mas também está aberta para outros.
Mas os livros nas estantes e as fotografias espalhadas pelas paredes não enganam. Estamos em casa.
Não sei, eu sinto que estou num ambiente como se estivesse em casa, porque eu, por exemplo, antes de ir para cá, ia à missa só ao domingo e agora faço também parte do grupo de cor da missa, então também vou às terças e, não sei, por exemplo, eu acho que se estivesse numa residência qualquer não teria abertura para falar sobre a fé, por exemplo, e aqui sinto-me completamente à vontade para falar sobre a fé com qualquer um deles. E aqui sinto que consigo dizer qualquer coisa, posso falar sobre a fé abertamente, seja positiva ou negativamente, seja com certezas ou com dúvidas, eu posso perguntar qualquer coisa, posso dizer qualquer coisa, que sei que as pessoas me vão ouvir.
É a casa de Beatriz Campos, pelo segundo ano, mas também de Carolina, que atravessou o Atlântico para estudar na Universidade do Minho.
Todas as atividades elas são muito mais do que só atividades, por exemplo, muito mais do que só uma caminhada, muito mais do que, por exemplo, só uma ceia. Então, tem uma parte espiritual englobada que eu acho que é muito importante também, ajuda você, por exemplo, no meu caso, quando eu estou no intercâmbio, fora do meu país e essas coisas, a se sentir um pouco mais acolhida.
Acolhimento numa família de 35 estudantes do ensino superior que fazem do Centro Pastoral Universitário de Braga a sua residência universitária.
É exatamente aquilo que nós queremos, é que as pessoas se sintam verdadeiramente em casa. Não queremos um universitário distante da igreja. É a casa onde ele pode rezar, onde ele pode estudar, onde ele pode almoçar, onde ele pode fazer o jantar, até que ele possa dormir. Ou seja, que ele também aqui se possa sentir totalmente acolhido. Por isso, eu creio que esta é a casa do universitário.
Casa, explica-nos o padre Eduardo Duque, mas também espaço de estudo e de encontro da Arquidiocese de Braga, que quer responder às expectativas e às preocupações dos universitários.
Ai, nós, se estivéssemos aqui sem vagas, sem quartos, teríamos muita, muita, muita procura, é absolutamente incrível. E então, também aí, nós, a nossa preferência é sempre pelos mais pobres, não é? Os pobres dos mais pobres.
Alargar o número de camas é uma hipótese que não está descartada, admite o responsável pela pastoral universitária, que paredes meias com a Universidade do Minho em Braga construiu o seu espaço onde a fé convive com os livros num ambiente estudantil.
A reportagem de Isabel Pacheco. A dignidade da pessoa é o reconhecimento da pessoa tal como ela é. Na primeira mensagem de Natal, enquanto bispo da Diocese de Viseu, Dom António Luciano destaca a dignidade como valor essencial da pessoa humana, elogia o papel da Igreja na ajuda aos mais desfavorecidos, não só nesta época, mas todo o ano. Liliana Carona.
A dignidade é a palavra-chave da mensagem de Natal do Bispo da Diocese de Viseu, Dom António Luciano.
A dignidade da pessoa humana brota realmente do elemento que é o reconhecimento da pessoa tal como ela é. Se é criança como criança, se é um jovem como jovem, se é um adulto como adulto, se é um idoso ou uma pessoa carenciada, nós temos que realmente olhar para ela de forma diferente e não podemos deixar, por exemplo, ou que falte dinheiro para os medicamentos, ou que não tenha o alimento em cada dia para tomar uma refeição com dignidade. Agora, aqui a dignidade da pessoa humana é o respeito que qualquer pessoa, seja desde o momento da concepção até à morte natural, nos merece nos condicionalismos que ela vive e nas necessidades que ela tem.
Olhar aos mais desfavorecidos é o apelo de Dom António Luciano, o Bispo de Viseu, que não tem dúvidas em afirmar que a Igreja sempre esteve na linha da frente.
Claro que isto faz parte do cariz da Igreja. A Igreja tem uma dimensão que é a dimensão do serviço, do acolhimento aos mais frágeis, aos mais necessitados e aos pobres, e a Igreja sempre esteve na linha da frente, não é? E nem seria de pensar outra coisa, não é? Claro que nós queremos olhar aos pobres e queremos responder, e aliás, muitas das atividades que estão programadas neste ciclo do Natal vão nessa linha, e eu em algumas delas vou estar presente. E depois há campanhas, há a campanha da Caritas, há o jantar da Caritas com os mais carenciados, há jantares de solidariedade.
A mensagem de Natal de Dom António Luciano, Bispo da Diocese de Viseu, contempla ainda um último apelo, que neste Natal sejamos todos discípulos missionários.
A reportagem de Liliana Carona e o essencial da mensagem de Natal do Bispo da Diocese de Viseu, Dom António Luciano, a dignidade da pessoa é o reconhecimento da pessoa tal como ela é. Este é um trabalho que encontra no site da Renascença em rr.sapo.pt. Fica por aqui nesta edição da noite, numa jornada informativa marcada pelo tiroteio em Estrasburgo, que provocou pelo menos 4 mortos. Este é um tema que estará em destaque nas notícias à meia-noite. Vamos atualizar toda a informação já daqui a pouco.
Edição da noite.